Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Modo Cross. Se prepara aí, que ele já vai começar. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance. 3, 2, 1, GO! Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Kaique aqui novamente e hoje trazendo um papo mais uma vez muito rico e com uma história muito massa. Meu convidado de hoje desse episódio é o coach e o treinador João Neto, que é formado em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é coach de CrossFit oficial desde 2011. Imagine a vasta experiência que essa pessoa tem em CrossFit e Cross Training. Então, espero que vocês curtam bastante esse papo e qualquer coisa, manda um feedback lá no nosso Instagram, @modocross. Tamo junto e vamos dar ali. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo tranquilo, favorável? E pra começar também, daquele jeito, eu tô com o João Neto, que é um, além de ser um head coach que bota pra alinhar lá nos treinos do boxe que eu faço, aceitou fazer essa conversa aqui, que vai ser bem de boa e bem no flow pra conhecer a história dele e também dar alguns conselhos pra vocês. De boa, João? Bem-vindo aí.
De boa. Obrigado aí. Obrigado, Kaique, pela oportunidade. A gente tá sempre falando, tentando ajudar aí toda a nossa comunidade, tá? E vamos seguindo, vamos que vamos.
Boa. Então, pra começar daquele jeito, eu já te conheço um pouco, né? Sei que tem uma APA, uma IPA aí. Qual o melhor pós-treino que tem? O whey ou uma cervejinha?
Nem sei que é o whey.
Se tivesse um whey com cevada, valeria?
Oi, muito.
Aí, ó, Marcas, faz aí uma fórmula.
É isso.
Música pra treinar. Eletrônica pra Esther. Ô, Esther, se você ouvir, você vai estar ligado aí. Ou um funkzinho e uma axezeira.
Cara, axé, eu gosto de axé. Na verdade, música, pra mim, cara, é aquela música que você, o estilo musical que você gosta, né? Então, automaticamente, vai ser a música pro treino. Se você não gosta de rock, não adianta você botar um rock pra treinar, porque você não gosta. Então, a música que você gosta já... Lógico que tem músicas e músicas, né? Eu, por exemplo, escuto de piseiro, axé, zezo, tudo... São músicas que eu gosto, então, pra mim, ali, tipo, eu entro ali no meu flow, ali, dentro do meu... No meu mundo e vai embora. Então música não me atrapalha em nada. É só música que eu gosto mesmo. Então,
imagine botar um saxofonezinho quando vai levantar a barra.
Eu treino. Tem dia que eu treino até sem música, cara. Quando é um ódio muito mental, eu prefiro até não ter música. Pra não me atrapalhar. Porque às vezes tu tá numa playlist. E aí tem aqui toda aquela playlist, mas tem uma música que às vezes não é legal, tu não gosta daquela música específica. Isso tá num ódio muito mental que te tende a parar, você acaba te atrapalhando de certa forma e pegando um pensamento negativo, às vezes é ruim, então eu acabo, nem tem ódio que eu nem boto música.
Ou você acaba dançando, se concentrando na dança e não treina direito, né?
É isso, é o contrário.
Boa. Ou a pergunta que eu pensei aqui agora, se tivesse outro cachorro, seria Atalanta?
Pô, poderia ser, cara, bem legal. Bem doído, por sinal. Eu fiz essa desgraça.
Pra quem não sabe aí, o cachorro do João Muff, né, o nome, então foi daí que veio a referência.
Boa.
E antes de saber do João coach, João atleta, quem é o João fora do boxe?
Ah, então, eu, na verdade, eu sou um profissional de educação física que sempre prezei pela qualidade de atendimento e perfeição no movimento. Então, antes de conhecer o CrossFit, eu já era um treinador assim, já cobrava muito meus alunos. Sempre fui um pouco enérgico na minha profissão em relação a ter resultados como personal trainer que era. E isso só confirmou entrando no CrossFit, até acho que talvez intensificou mais com o CrossFit. Mas sempre fui assim, de cobrar as pessoas, de querer resultado, de não é só fazer qualquer coisa ali. Então isso era meu, acho que talvez um pouco de mim mesmo, Não sei se meu signo como leão, assim, talvez
Ih,
tivesse essas coisas.
Leonzerai, se mostra pro
Eu
mundo.
acho que. É. Não sei, mas eu sempre fui assim, então sempre cobrei e aí mudei pro CrossFit e foi a mesma coisa.
Ah, boa, pô, leão, fazer aquele jeito ali, a pessoa só elogiar, né? Você
É.
dá aquele berro e a pessoa elogia, belo grito, João. Ai, João.
É isso aí. É isso.
Boa. Mas já começando aqui, eu vi um pouco seu histórico, né? Formado em educação física no Rio de Janeiro, UFRJ, que ali é
Isso.
complicado.
Não, é
Rural.
rural, Universidade Federal Rural do Rio de
Então
Janeiro.
já foi na pazinha já para conseguir força, né?
Mas estudei, na verdade, é uma história longa que eu estudei, eu passei para a Universidade Federal Rural e fui morar na faculdade, é uma faculdade no interior aqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, lá no Rio de Janeiro, que agora eu moro em Floripa, eu sempre esqueço. E quando foi lá no sexto período, eu passei para a UFRJ também, porque eu estava com uma necessidade financeira, que meu avô tinha falecido, ele que me ajudava financeiramente. Aí fiz um pouco as duas faculdades, mas daí eu não consegui sair da rural não, porque eu já estava me formando, era uma faculdade que eu já tinha me apegado, e acabei me formando na rural mesmo. Mas uma excelente universidade,
Não, deve ser, né, velho? Daí já ligava
uma boa
um pouco
formação também.
do rancho do CrossFit, né? Se for pra pensar assim. Boa. E lá na faculdade até, você já pensava quando você se formou, como é que o CrossFit chegou na sua vida mesmo que você viu? Essa modalidade que eu vou ensinar, ou essa modalidade que eu vou praticar, e por que escolher o CrossFit em geral?
Então, eu trabalhei, na verdade eu sou formado desde 2007. E trabalhando sem o CrossFit, hoje eu trabalho, eu tenho mais tempo de CrossFit do que tempo de, na verdade, de outra profissão doutora na educação física, né? Então eu me formei em 2007, eu trabalhei com a educação física, com musculação e personal trainer, trabalhei até 2011, 2010, 2011. E aí, quando eu comecei o CrossFit em 2010, eu não parei mais e aí, tipo, fui transferindo naturalmente. Né? Comecei através de uma aluna de personal mesmo, que eu conhecia um professor de cross, um coach lá em Miami, que era brasileiro. E aí ele me orientou algumas coisas, aí eu fui pesquisar curso, aí tinha um curso na CrossFit Brasil, em São Paulo, em 2010. E aí eu comecei a fazer meus cursos lá, antes do meu Level 1. Fiz uma certificação nível 1 e certificação nível 2 em agosto e novembro de 2010. Em fevereiro de 2011, eu fiz o meu Level 1, que foi o primeiro que veio aqui para o Brasil. Daí eu não parei mais, aí só fiquei trabalhando. Aí em 2011, 2012 ainda trabalhava, eu tinha um grupo na praia de treinamento. Daí depois eu parei tudo e só fiquei com CrossFit. Abri meu box em 2012. O primeiro box que eu abri foi CrossFit Ilha. Foi 2012 a 2014. Depois eu saí da sociedade e abri o CrossFit IG, que também é de Ilha do Governador, na verdade, CrossFit IG. E aí meu box está desde 2014, lá no Rio de Janeiro.
E até como é que você gerencia isso tudo, João? Porque o João hoje em dia mora em Floripa, tá, gente? Ele é head coach do boxe que eu treino. Mas até a dica também que você dá para os coaches, né, do Brasil, que eu sei que você tem uma capacitação agora também, se quiser comentar mais. Como é que você gerencia tudo isso para poder também entregar o melhor resultado para os alunos também que estão nesses boxes que você é head coach, né? Você faz a priorização.
Então, aí tem algumas coisas aí, né? Por exemplo, quando eu saí de lá, eu deixei o Yuri, que era o meu braço direito lá, meu estagiário, mas meu atleta, sempre estava comigo, treinando comigo diariamente. Deixei ele como uma função de gerente. Né? E depois ele acabou tendo que sair, porque ele também era engenheiro e tinha que trabalhar com engenharia e tal. E acabou que eu passei pro Vitor, que é um outro braço direito que eu tinha, que eu tenho, na verdade, que é estagiário lá também, mas é meu atleta, ele tá sempre comigo. Então o Vitor hoje é meu gerente lá, minha cabeça lá. Só que eu tenho uma vantagem, porque meus professores são antigos lá, meus professores trabalham lá há muito tempo, desde que o boxe abriu, praticamente quase todos, na verdade, alguns não, mas eu não tenho muita rotatividade de treinador lá. São treinadores que trabalham praticamente só lá. E acaba que isso eu tenho certo conforto em relação à confiança no treinador, né? No head coach, no treinador. Eles já estão acostumados com o meu programa de treino. o que facilita aí muito. Eles também têm total liberdade para mudar o que achar que devem. Então, eu também não tenho nenhum problema com isso. Então, assim, de longe fica muito... Não fica tão difícil, mas também tem a Luísa, que é minha sócia, minha noiva. E ela faz toda a parte burocrática da coisa, que às vezes dá até mais trabalho. Às vezes não, dá mais trabalho.
Burocracia no Brasil. Né?
Ela tem até muito, muito contato com os alunos, porque tranca plano, faz isso, faz aquilo, posso isso, posso aquilo. É tudo com ela. Às vezes ela está até mais sobrecarregada do que eu. Mas está fluindo. E também o fato de eu dar curso no Rio uma vez por mês, e acaba que eu vou lá uma vez por mês, né? Então, assim, está fluindo. Já 2 anos já que a gente já saiu. Então, vamos continuar, vamos seguindo.
E o João Atleta ainda vai participar de campeonatos, que já foi para 4 TCBs, né? Masterzinho aí, então, tá rolando, João.
Eu tô inscrito em um, cara. Não sei se você sabe. Não tem jeito. Eu tô inscrito no CF League lá em Curitiba, cara. Vou competir lá, mas é o quarteto. Individual, acho que eu não quero mais, não. Assim, tipo... Talvez um ou outro, assim, que não demanda de tanto tempo de treino. Por exemplo, um TCB da vida. Eu tô até inscrito no TCB, mas eu não quero ir, não. Porque você demanda... Não é só o TCB em si. Se fosse pra entrar ali na arena e, tipo, competir, beleza. Mas, cara, chega um certo nível, chega um certo momento que você não aceita... Não fazer uma performance máximo que você pode. Eu, pelo menos, não aceito, tipo, entrar na arena para fazer, não fazer o máximo, sabe? Não fazer o meu máximo. E quando você chega num certo... Tipo, como eu já fui pro TCB, eu sei aonde eu posso ir, entendeu? Isso, de certa forma, é ruim para mim, porque o que eu tô treinando hoje não é o que eu treinava há anos atrás. E aí, minha resposta também não é a mesma. Então, você fica sempre com isso na cabeça. E da mesma forma que o quanto mais você treina, menos você produz. Produz no sentido, talvez, financeiro da coisa, talvez administrativamente falando como empresa. Então, é tempo que você gasta energia deixando de fazer outras coisas. Então, e não é só o treino. Se fosse você faz um treino maneiro e bom em 20, 30 minutos. Ok. E o tempo que você tem que descansar também, porque o treino é fodido. Você faz o quê? Você teria que estar, talvez, estudando, lendo um livro para você dar o curso, falar bem, falar o que você está... Falar com fundamento as coisas. Só que você está treinando 4, 5... Cara, já cheguei a treinar 8 horas por dia.
Caraca.
2 sessões de 3, 4 horas, é muita coisa. E eu não quero mais isso, não, entendeu? Isso atrapalha financeiramente, atrapalha comercialmente, atrapalha no relacionamento. Isso eu não quero mais pra mim. Já, acho que já minha vibe já passou. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter alguma coisa, algum objetivo, né, pra continuar treinando. E o objetivo esse talvez é competir, é participar de uma competição. Eu vou em quarteto com o pessoal aqui do Sul mesmo, lá da Tavros CrossFit, Julian, Medina, o Flávio Cunha.
Não é qualquer time, viu? Não, meu. Qual é esse pessoal?
O time não tá fraco, não. Vou ter que suar o couro. Vou ter que treinar bem. Mas aí, tipo assim, eu não vou deixar de treinar. A vantagem de ter o home box em casa é que eu posso treinar a qualquer hora. Tipo, hoje eu vou treinar. Sabe, domingo vai abrir o box? Não, eu tô dentro de casa, então eu consigo treinar, entendeu?
Sim, e é bom até isso. Clareza, né? E eu vejo também na minha carreira, tá? Pensando até Kaique mesmo, dos objetivos que eu quero, priorização. Porque acaba que tem que ter um equilíbrio, né? Como você falou, vou treinar 8 horas, como é que também eu vou ser o melhor coach para os meus boxes, né? Que eu tenho de priorização.
Não dá. Hoje, por exemplo, domingo, a Luísa tá de plantão. Eu vou dar uma voltinha na praia hoje, talvez. Aí volto. Devo dar um treino, almoço, vou dar um treino, depois sento no computador aqui, ó, e vai embora. Hoje eu tenho 5 programas para fazer do boxe da semana inteira, mais a semana dos atletas, né, mais a minha semana, enfim, tipo, muita coisa para fazer. Então, Fico aqui quebrando cabeça. Mas é isso aí. Pelo menos a minha semana fica um pouco mais leve. Perco um dia hoje, mas a semana fica um pouco mais leve.
Perde um dia, você produz, João. Que é isso?
Não. É, não. Perco um dia que eu senti que eu podia, sei lá, talvez estar fazendo outra
coisa. Na praia beber uma cervejinha, né? Porque não, porque tá fazendo só um calor miserável hoje em Floripa.
É, daqui a pouco eu tô lá.
Boa. E nesse sentido também, eu vejo muita postagem sua no Instagram, né, tentando até fazer o Joãozinho, né, que você brinca, outras pessoas
isso,
lá que...
É.
Ah, o aluno que chega no box já querendo fazer, sei lá, um snatch de 100 quilos e acaba reclamando do treino. Só reclama, reclama e mente ali no quadro de repetições que ele faz. Qual o recado que você dá pra esse aluno, João?
Ah, cara, tipo, eu tenho feito vários conteúdos visando uma clareza tanto para o treinador como para o aluno, né? Tipo, como se fosse uma consultoria grátis, coisas que acontecem no dia a dia que eu já vivi e vivo diariamente, né? É uma coisa que eu não deixo de fazer é dar minha aula, tipo, independente do tempo que eu tenho de crossfit, continuo dando minhas aulas, porque isso me mantém ativo o tempo todo, me mantém atualizado, me mantém... me mantém motivado para continuar como treinador. E daí eu vejo muita coisa acontecer diariamente e muitas coisas se repetem, né? Nesse tempo que eu estou, muitas coisas se repetem. Então uma delas é esse, é o aluno se enganar, o aluno achar que tá fazendo correto quando ele conta número a menos e tipo, vai lá no quadro e bota um resultado que não é. E se enganando realmente, tipo, isso ele tá enganando a ele mesmo. O CrossFit a gente sabe que é um trabalho diferenciado, por isso um valor acima da média de uma academia convencional. O cara investe e ele acaba desperdiçando o investimento que ele fez. É um desperdício tanto para níveis de condicionamento para financeiro. Então, eu não vejo muito sentido do que ele de fazer isso, entendeu? Eu sei, tá muito cansativo. Tá, não dá pra, não vai dar para fazer isso, cara, ou busca uma adaptação, né? Talvez conversar, mas não roubar e botar simplesmente pelo ego de estar ali botando um resultado que não é verdade. Então, mas assim, eu agora falando no sentido de como treinador, eu já fui um cara que briguei com muito aluno sobre isso, né? Tipo, criticava, brigava, me dava esporro. Hoje não, hoje eu já sou mais relax também, eu não vou ficar absorvendo um estresse à toa, um estresse que não vai me levar a nada, que só realmente me estressava.
O que é que não, então, é a responsabilidade dele, né? Você tá ali como
isso,
uma pessoa pra ajudar.
Eu absorvia muito isso e trazia isso para o meu atendimento. Então, às vezes eu brigava com o aluno, essas coisas meio que imatura que eu fazia antigamente, mas hoje eu já... Evoluiu.
É uma pessoa, né? Evoluiu, ritmo aquecendo, não sei fazer, eu não sei cantar música, mas...
Nem eu entendi, mas eu não sei também.
E dentro dessa experiência aí, João, tem algum, se você quiser comentar, algum erro que você cometeu? Que pessoas falam do erros, né? Ah, nunca erro. Que você aprendeu bastante, tanto na gestão de um box, ou também como treinador, como coach... Se quiser comentar, né? Você é leonino, eu sei que é difícil
não,
falar de erros, né?
Não,
você
não.
Não gosta.
Ih, eu tenho vários. E falo abertamente e falo até para os meus alunos. Não tem problema com isso, não. Faz parte. Errar faz parte. É assim que a gente evolui errando. Cara, um dos erros que eu mais cometi, mas eu tenho uma defesa, mas assim, que foi realmente na prescrição. Primeiro na prescrição. Já errei muito na prescrição. Muito. Errar no sentido, tipo... Porque vamos pensar, hoje o CrossFit tem muito... Você consegue buscar muita informação, né? Você compra um curso ali, você vai num curso ali da galera mais antiga. Antigamente não tinha, né? Então era muito, muito tentativa e erro, né? Imagina, em 2011 eu fiz o meu curso, Level 1. Daí você só tinha o Joel Friedman como referência aqui no Brasil. Não tinha mais ninguém praticamente. Beleza, ele não tinha tanto acesso a ele, né? Eu morava no Rio, para ir entender um pouco mais eu teria que ficar em São Paulo, então não tinha tanto acesso. Beleza, e aí os primeiros cursos que surgiram no Brasil, não no Brasil, na América Latina, relacionado a CrossFit, foi em 2012, que eu fui para a Colômbia fazer o curso de ginástica e fui para a Argentina fazer o curso de Endurance, né? 2012 isso. Início de 2012 foi Colômbia e final de 2012 eu fui para Argentina. Agora imagina esse período aí de 2010 a 2012, quanto que eu errei, tipo, até eu tinha um grupo que eu treinava num espaço de 70, 80 metros quadrados num tatame, que eu tinha um horário só, 9 horas da noite, eu tinha 20, 30 alunos. Eu tinha duas barras, um joguinho de querobel, um pouquinho de anilha, de ferro, que não era nem de borracha. E aí eu tinha que, meu irmão, me virar. Então eu errei muito na prescrição, mas assim, a defesa é que realmente naquela época não tinha muito como buscar, você nem conhecia as pessoas como, aonde buscar, nem existia isso. Então, hoje é um pouco inadmissível o treinador errar assim, entendeu? Na verdade é falta de vontade de ir atrás, porque hoje informação tem pra caceta, né? Esse foi um erro que eu cometi muitas vezes, que hoje eu, com o tempo estudando, me fez errar menos, porque errar você vai sempre errar, não tem jeito. Agora, um erro como treinador, sem ser prescrição, um erro de gestão talvez, é a forma de falar, a forma de lidar com os alunos. Eu já fui muito grosseiro, eu já fui muito tipo rude. Eu continuo cobrando, eu continuo
faz
falando,
parte de
achando
você,
que.
Né? E é legal cobrar.
Isso não vai mudar. Sim. Eu vou ficar chateado quando o aluno ficar com preguiça e quer adaptar o movimento sem ter que adaptar. Eu vou ficar chateado, eu fico puto e vou continuar ficando. É meu, não adianta eu forçar uma coisa que eu não sou. Mas já fui muito, tipo, extremista, entendeu? Fui muito extremista de mandar o aluno ir pra casa. Não quero ele mais aqui. Se ele for dessa forma que ele quiser fazer, ele não vai ficar, não vai treinar aqui comigo. Comigo é dessa forma e acabou. Entendeu? Não é muito assim que funciona. O que me fez mudar muito foi quando eu comecei a trabalhar fora do meu box, né, cara?
Sim.
Quando eu comecei, eu dei aula no Flamengo, na zona sul do Rio, por muito
você
tempo.
Que time, João? Só pra saber, só aleatório. Que time Oi? Você é? Só aleatório mesmo.
Flamengo.
Tô brincando. É.
Eu dei aula no Flamengo, ali no bairro, né? Por muito tempo, na Multiro CrossFit. Hoje eu faço a prescrição deles. E ali me fez evoluir muito como treinador, pelo sentido que, tipo, ali eu era um funcionário. Então algumas coisas você tem que repensar e refletir. Isso eu transferi muito pro meu box, porque quando é o teu box, assim, ninguém te dá. Você é a autoridade ali, então você faz muita coisa, tipo, achando que ninguém vai. E aí você perde muito aluno sem nem saber. Entendeu? Então isso acho que foi o meu maior erro, que hoje eu evoluí bastante. Não totalmente, porque eu acho também que não tem que ser assim, né? Tipo, vamos pensar em cliente e empresa. Não acho que o cliente tem sempre razão, não é assim que funciona, né? Mas essa é uma parte que eu errei muito e evolui bastante.
E até pensar até no que eu trabalho também, experiência do usuário, né? Pensando assim, ele ter a melhor experiência quando estiver tendo contato com você. Mesmo que a experiência for ele um dia ser retirado, no sentido de mais apresentar motivos para a pessoa ser retirada e ela também entender aquele ponto de ok. Eu também não faço mais parte disso porque eu não quero entender mais.
É isso aí.
E eu vi também no seu Instagram uma postagem que eu achei bem interessante, bem legal, João. A regra do primeiro aluno, da primeira aula do aluno. Como é que você chegou naquele pensamento ali? Como é que você transfere também esse pensamento para os coaches que estão se formando no Brasil? Porque muita gente está virando coach de CrossFit ainda, né? E é legal, isso, assim, no sentido de você, por essa experiência, dar esses conselhos também.
Então, eu... Na verdade, uma coisa que me fez evoluir muito foi dar os cursos, sabe? Tipo, eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas que parece que é muita coisa jogada de experiência. Ah, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho. Quando eu comecei a organizar meus cursos, parece que eu comecei a organizar meu pensamento. E uma das coisas foi a parte do primeiro contato com o aluno, da primeira aula, né? E eu tenho algumas opiniões formadas sobre isso, sobre atendimento, né? Que o primeiro contato, ele é muito mais um atendimento do que propriamente uma técnica. E o coach, quando está começando, ele aprende muita técnica. Ele fica muito focado em técnica. Muito focado em ensinar um bom front squat, um bom overhead squat. E ele esquece da experiência do aluno, né? Do atendimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para você ensinar um front squat, se você for tecnicamente muito técnico e você quiser corrigir todo aquele primeiro momento, O aluno pelo menos vai fazer uns 30 agachamentos. 30 agachamentos para o aluno que está muito sedentário já é suficiente para danificar a musculatura dele, para ele ficar 1 ou 2 dias sem andar. O que vai tornar a experiência dele não tão boa assim, né? Porque tem muito aluno que não quer aquilo ali. Eu entendo que tem que ser assim, mas no primeiro momento, talvez isso pode ser no segundo momento. Acho que o primeiro momento pode trazer alguns prejuízos, tipo de retorno, entendeu?
Sim.
Então, por exemplo, eu acho, eu sempre coloquei lá na IG. A IG, há muito tempo atrás, foi. Eu tenho 2 espaços, né? Então o primeiro espaço era só aula de iniciante. O iniciante ficava 1 mês lá, até aprender todos os movimentos. Isso é muito bom, é muito bom. Mas, tecnicamente falando, excelente. O aluno já entra na turma já sabendo o que é um pull-up, o que é uma entrada na parede, o que é todos os levantamentos, né? O deadlift. Então o coach, ele não precisa fazer nada daquilo de novo. Ele até precisa, mas ele não é tão sobrecarregado
É, o
nesse
aluno foi
sentido.
alfabetizado, né, no caso. Alfabetização primeira
É.
série, é.
1 mês, assim, 1 mês. Mas começou a ter eu comecei a ter um problema porque começou a ter uma polarização entre o iniciante e o aluno de turma. Então, quando dava chegando naquele primeiro mês, assim, estava acabando o primeiro mês, o aluno, ele já estava começando a ficar preocupado. Nossa, vou entrar na turma, porque o meu box é antigo e eu tenho, tipo, tem alunos com 7 anos de treino lá, cara, que tipo faz na turma 130, 140 quilos de clean mole, entendeu? Então, tipo, treina na turma, não treina em planilha. Então, assim, é meio que tipo, ficou uma polarização muito grande e isso atrapalhou, né? E aí eu tive que tirar esse 1 mês. Aí passou a ficar três aulas determinadas, mas aí tipo você tinha que agendar, aí também não estava funcionando. Que o aluno deixava de ir, aí ele tinha que passar para aquela aula, aí só daqui uma semana que ele tinha. Enfim, hoje na IG é igual na Steel, ele já faz a primeira aula dele na turma, faz igual a turma, vai adaptando. Assim ele está se sentindo mais inclusivo. Então, assim, eu aconselho hoje realmente a deixar na turma, mas desde que esteja alguém presente com ele o tempo todo ali. É isso que a gente fala na Steel. Eu acho que tem funcionado bastante, né? Ele também está assim, eu não tenho tido reclamação. Pelo contrário, eu não tenho que tirar um treinador para dar apenas uma aula para um aluno, dois, três, porque antigamente eram 15 numa iniciação, hoje não tem mais isso. Então acaba que funciona assim. Mas o conselho que eu dou para o treinador é esse: é equilibrar, ser técnico e ter um bom atendimento, né? Então, saber o nome, saber o que a pessoa faz, é tão importante quanto ensinar um front squat, entendeu? Que isso ele vai aprendendo com o tempo. Eu tenho alunos que não fizeram iniciação, hoje são excelentes alunos. Porque assim, às vezes tem aluno, eu tinha horário fixo da iniciação. Às vezes o aluno podia ir, eu falava, ah, então vai para a turma. Com o tempo ele aprendia. E hoje tem alunos melhores do que quem passou a iniciação, entendeu? Então, isso é
É,
relativo.
porque quem não também tá ali na turma, acaba também olhando mais, né?
Observando
É.
mais gente para observar, isso aí.
Sim.
Entendeu?
Agora eu vou, você não soube, mas eu pedi para as pessoas mandarem as perguntas, né? Aí eu tenho uma pergunta que foi bem legal aqui, que eu vou botar o áudio aqui agora.
Manda.
Mas é sobre planilha. Vou só, porque muita gente fica, ah, vou fazer planilha do João Neto. Vê se você ouve aí, João.
Fala, Kaique, tudo bem? Eu já pratico CrossFit há um tempo, vai fazer quase 1 ano que eu treino. Eu já sinto que eu quero começar a dar o próximo passo para realmente conseguir executar movimentos mais difíceis. Eu já ouvi uma galera falando sobre planilha e tal. Eu queria entender quais outras formas eu posso melhorar o meu treino em paralelo aos meus WODs normais que eu já tenho dia a dia e como que a planilha poderia me ajudar nisso? Como funciona? Valeu, obrigada.
Olá, Renata. Vamos lá. Então, isso pode ser um podcast inteiro sobre planilha,
Ou
né?
outro
Mas
episódio,
vamos
tá? Relaxa.
vou tentar resumir um pouquinho. A planilha, ela começou a surgir no sentido de fazer algo a mais, né? Por quê? Porque os atletas de elite, os atletas de ponta, eles começaram a entender que aquilo que a CrossFit prescrevia não era suficiente para ter um bom rendimento. Né? Ah, alguns têm essa linha que se você faz o treino que a CrossFit prescreve, você está bom o suficiente para competir. Beleza. Para competir? Tá. Não para algo maiores. Ir para um CrossFit Games, ganhar um campeonato, isso não está mais. Por quê? Porque a nossa amostra aumentou e muito. Né? Antigamente você fazia um treino de turma, você conseguia competir muito bem. Hoje não tem como mais. Hoje não funciona assim. Todo mundo está treinando bem, todo mundo está treinando eficiente, está treinando com volume grande. E o da turma, 1 hora, parte técnica, aula, WOD, às vezes não funciona muito. Não funciona muito no sentido de capacidade física. No sentido técnico, eu acho que é até melhor, né? Pensando no sentido de aprendizado. Então, você tem os pontos negativos e positivos da planilha. O ponto negativo é que se você faz uma planilha técnica e não tem ninguém olhando, ela não vai servir de nada. Uma planilha técnica que você está ali olhando, você está ali e está fazendo sozinho, só técnica, não vejo tanto sentido. É melhor você pegar e ficar numa aula, mas também tem outro lado da coisa, que é o seguinte, às vezes a especificidade não vem. O que, que é isso? O aluno, ele quer aprender um barman seu, mas nunca tem na turma. Então também não adianta, porque tecnicamente não tem na turma, ele não vai fazer, e na planilha também é ruim. Esse é o grande problema, é achar um meio termo disso, um equilíbrio disso. Então, muita gente começou a ter essa necessidade, muitas das vezes por prescrições que não tá dando tanta evolução. E aí a planilha tem o lance específico da coisa, né? Porque o CrossFit, ele é muito abrangente. Ele é muito... É um treinamento de várias... diversas formas. E aí, para você aprender, você tem o princípio da especificidade. Como é que funciona? Você repetir aquilo vai te gerar uma adaptação que vai te gerar uma evolução, né? Gerar benefícios para ter uma evolução. Então, a planilha serve muito para isso. Por exemplo, ela quer aprender, quer fazer melhorar o pull-up dela. Ela vai fazer treinos específicos de pull-up que vai ajudar. Então, essa, eu acho que planilha, no sentido competitivo, ajuda bastante. Mas tem esse outro lado de não ter um coach ali olhando, né? Tem esse outro... os pontos negativos e positivos. Ela tem que ver o que para ela ajuda mais. Vou fazer isso, vou fazer essa planilha, tanto extra. Uma coisa eu tenho na cabeça que é certo: atrapalhar não atrapalha. Né? É muita coisa para aprender, para chegar a um ponto de fazer uma turma e fazer uma planilha e atrapalhar. A não ser uma pessoa que já está num nível muito alto, que aí ele... algumas coisas que ele vai fazer não faz tanto sentido, que a gente chama isso de treinamento concorrente, né? Você acaba deixando de ter ganhos maiores. Então, aí não faz tanto sentido. Mas a galera que está começando, fazer uma planilha, eu acho super válido, super válido. Você quer aprender, você tem um objetivo de aprender um pistol, aprender um double under, vai lá e faz no cantinho, a planilha e tal, e de boa também, não vejo nenhum problema.
E também na JN Treinamentos tem lá, tá, gente? Só dar uma olhada, tem muita coisa para você também.
A tem gente bastante coisa lá, na verdade, através dos cursos e com o tempo, eu comecei a trabalhar em quase todas as áreas, né, do CrossFit. E hoje eu tenho minha planilha lá de treino, né? Minha planilha, eu fico totalmente full time pelo WhatsApp, eles me mandam um vídeo, eu tento responder na hora, porque eu sei que essa é a necessidade. Porque às vezes o cara tá na hora ali treinando, ele tem a dúvida, e você tem que estar ali. Se não tiver nele, já passou o treino, não adiantou nada, ele não vai fazer depois. Então eu tô full time para eles sabem disso, a grande maioria me manda mensagem, rapidinho eu respondo, né? Por isso que eu também não fico horas dando aula, porque não dá, senão também a minha planilha também não daria.
Sim, você sabe equilibrar, né?
Então é isso, a planilha ajuda bastante, cara. Só tem que saber realmente o objetivo, por que fazer e o que fazer, e se a planilha está de acordo com o objetivo.
E se a pessoa se conhecer, é a principal coisa, assim. Não queira também fazer planilha só porque, vou postar no Instagram que eu estou fazendo planilha. Que é aí que o ego entra como ser seu inimigo. Tem até o livro lá do Ryan Holiday, né? Mas não, se quer realmente evoluir e você tem propósito de também respeitar, né, o seu corpo e tudo, vai na fé. Agora, João, um quadro que é rapidinho. Pergunta de supetão. Eu já, eu nunca. Tá preparado?
Tô. Sim.
No campeonato, eu já caí da barra.
Nunca.
Que isso, cara, é forte mesmo.
Tá doido. Porque assim, quando tu vai treinando, tu vai se conhecendo. Então, dificilmente eu vou cair numa barra e dificilmente... eu vou travar no movimento. Não é pretensão, não, mas é porque eu sei até onde eu posso ir, porque eu já tenho tempo de treino. E aí acaba que eu vou parar antes, eu vou segurar. Eu não vou fazer um movimento a mais com risco de cair da barra. Eu vou parar
antes. Eu já lancei o passinho na praia.
Já. Duas, três vezes.
Eu já achei que aguentaria o ódio e morri nele.
Várias vezes, meu Deus. Isso vale. Nossa, vou destruir nesse ódio. Nossa, o ódio me destruiu.
Crossfiteiro que não fez isso não treina direito, né? Porque...
É. Com certeza.
E, João, assim, pensando na finalização, que passa rápido mesmo, gente. Passa muito rápido. Um livro aí que você também quer, leu e achou massa, um documentário que você viu também, um tapa na cara de algum aluno que você queira dar, dos alunos do boxe, pode dar também, tem um espaço para cá. Ou um tapa na cara de um amigo seu coach também, pode dar também. É o espaço da mensagem de inspiração pessoal. E quem sabe podem ter outros episódios, tá? Se você aceitar também, com temas específicos.
Pode. Cara, tipo assim, eu nunca fui de ler muito livro até ano passado da área, porque eu acho que cada área do CrossFit tem sua especificidade, então não tem um livro tão específico assim do CrossFit, né? Mas eu li alguns, mas um que me abriu muito, muito a visão, que é um livro que é bem técnico, na verdade, dois, na verdade, é o livro do Tudor Bompa, de periodização, que é um livro clássico, mas que a partir do momento que você lê ele, te dá muita... muita visão de muita coisa dentro do CrossFit, né? Dentro de como você consegue transferir ele para a nossa modalidade, né? Que às vezes fica tudo muito perdido, né? Muita coisa. Eu sempre costumo dizer que o CrossFit ele é uma das dos esportes mais difíceis de trabalhar, porque são várias capacidades difíceis, são várias coisas para aprender ao mesmo tempo. Isso realmente é bem difícil, né? Diferente do
triatlo,
né? Diferente do uma musculação, que é aquilo e acabou, né? Tipo, hipertrofia, emagrecimento, tal, enfim, é diferente. Diferente do futebol, que é aquelas valências físicas ali, acabou e pronto, vamos especificar aquilo ali, beleza. Não que não é difícil futebol, mas falando num geral, né, por ser muito amplo. E, cara, qualquer livro é de fisiologia, de livro de cabeceira, né, Costil, Powers, né, todos esses livros já conhecidos da faculdade são livros que você tem que ler de cabo a rabo, porque ali é a base do treinamento, né? Tipo, treinamento de alta intensidade, fisiologia, bioquímica, mas qualquer livro, fisiologia do exercício, você tem que estar com ele na sua cabeceira para tirar dúvida, porque essa é a base do treinamento. Se você não sabe a fisiologia, acabou. Hoje, a anatomia que a gente tem na faculdade, a músculo e tal, para nós, pro nosso treinamento, para o CrossFit em si, talvez nem seja tão necessário como o livro de fisiologia do exercício. Não é que não é necessário, é necessário, é a base. Mas a importância da fisiologia hoje, ela é fundamental, porque você tem que saber lidar com aquele aluno, você tem que saber como é que o corpo dele vai reagir àquela atividade, o que está acontecendo se ele fazer um exercício com mais velocidade e menos velocidade, né? E isso você transfere para o seu trabalho. Então, esses dois livros, principalmente o Powers e o Tudor Bompa, periodização clássica, aí são os dois que realmente tem que ler. Mas é isso, é fazer curso com as pessoas de referência, né? Tipo, eu já fiz bastante curso, fiz curso com pessoas que até começaram depois de mim, não tem o menor problema com isso. Eu fiz curso aí com o podcast que você fez do Gabriel.
Melhor Performance.
Fiz o curso dele. Fiz o curso do Éder Costa, do Cross Performance, né? Vou fazer agora o do Bernardo, da BSB Strong, porque eu quero ver o que eles também estão estudando. E eu, assim, por ser, eu só sou um pouco mais antigo, mas eu não tenho vergonha nenhuma de, tipo, ter que aprender coisas que eles leram que eu não li, e aí vamos seguindo, é isso. E aí meu conhecimento vai ganhando também, entendeu?
Perfeito.
Então, tem muito treinador assim, que, tipo, acho que já tem tempo, não quer fazer curso, entendeu? Não quer... ler, não quer, e fica aí só dando aula e nada evolui. É isso, é estudar mesmo, que a gente, infelizmente, a nossa carreira, a nossa profissão, a educação física, ela não tem um bom currículo. A educação física brasileira não tem um bom currículo do fitness. Tem um bom currículo escolar, um bom currículo do fitness não tem. Então você tem que ir por fora, não adianta.
E daí que entra os seus projetos, João. Pode citar aí o que você já está pensando, o que você já fez.
Hoje eu me considero, eu sempre falo isso, né? Eu me considero, até fiz uma aula pro Axel, que eu me considero um coach generalista, né, cara? Tipo, eu trabalho com tudo do CrossFit. Eu trabalho hoje com competição, né? Eu tô fazendo o Floripa Games, que tá inscrições abertas. Só entrar lá no meu Instagram, que vai
Vou
estar tudo
deixar o link
lá.
também, viu, gente, pra vocês aí.
É, Instagram Floripa Games. Hoje eu trabalho com as planilhas, né? Eu tenho planilha para atleta e planilha para boxe e planilha específica para ginástica, para cardio, né? E trabalho dando aula mesmo no meu dia a dia e hoje como personal trainer, porque eu abri um home box dentro de casa e eu trabalho de forma não utilizando o CrossFit, é trabalho mais individualizado, treinamento de força, treinamento de cardio-respiratório, não só o CrossFit como CrossFit meio puro. Então hoje eu trabalho tudo um pouco, sou bem generalista em relação a isso, e acho que para mim, acho que me ajuda muito em ganhar conhecimento, em ter áreas de conhecimento diversas, e até financeiramente, né? Porque tá sempre um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né?
Tem que
Não,
sobreviver, né, meu
não
filho?
sou,
Não.
não sou especialista em nada, mas sei de tudo um pouco, como é o CrossFit.
Perfeito. E uma mensagem aí, João, pra galera, vá que você queira dar. Pessoa também, ah, CrossFit machuca, ah, não vou mais não, não quero mais fazer essa atividade. Mensagem de inspiração mesmo, o que você queira aí? Ou como eu falei mesmo, pode gritar, pode fazer o que quiser.
É difícil falar porque a gente tem a gente já vem, já recebe alunos com preconceito muito grande, né? Isso é normal, isso vai acontecer. A mensagem que eu vou dar não é nem para os alunos, é para os treinadores, né? Primeiro você vai só combater isso com estudo, né? Se você conseguir transferir isso para o seu aluno, tirar esse preconceito através de estudo, de um bom atendimento, da sua aula, e você vai conseguir propagar coisas boas. Se realmente o aluno chegar com preconceito e você não der uma boa aula, se você não tiver um estudo, deixar ele fazer uma intensidade muito alta que não é para fazer em determinado momento, realmente ele vai sair dali só confirmando o que ele já tinha. E esse é o grande problema. Então a mensagem que eu dou para os treinadores é realmente estudar, ir atrás, para a gente tentar reverter esse quadro de preconceito aí, que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer e com o tempo pode vir a melhorar.
Show de bola. Obrigadão, João, por ter participado aqui. Seu conhecimento é
Tamo
muito.
junto.
É bem maior do que o meu, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei porra nenhuma disso, mas é por isso que eu trago vocês.
Nada, é
Espero
isso.
que tenha gostado aí do também ter gravado. E nos próximos, tendo ideia aí, a gente vai. Eu vou chamar tranquilamente, velho. Até falar de periodização mesmo, porque você sabe muito, que é
Boa.
legal também. E a galera mandando aí. Entrando, mandando dúvida, gente. Eu vou também criar um canal no Telegram que vai estar na descrição. Daí, bora crescer mais com o modo cross. Obrigadão, João.
Boa. Valeu, tamo junto. Eu que agradeço, mulher.
Valeu. Tamo junto, gente. Abração. Tchau, tchau.
É isso. Valeu. Abraço.
Você acabou de ouvir o modo cross podcast. Agradeço por ter chegado até aqui. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e na plataforma que você está ouvindo. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance.